Bom dia. Eu não gostaria de iniciar esta sessão sem, visto que é a primeira sessão em que participo como presidente depois do falecimento de Jorge Coelho, antigo deputado desta casa, antigo membro do governo, membro do Conselho de Estado, e pedia-vos apenas um breve momento de recolhimento. Muito bem. Senhora professora doutora Maria Fernanda Rolo, senhor embaixador Seixas da Costa, senhores presidentes das comissões de negócios estrangeiros e comunidades portuguesas e de assuntos europeus, senhora secretária de Estado dos Assuntos Europeus, senhores representantes do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, senhoras e senhores deputados, designer Francisco Providência, demais convidadas e convidados. Minhas senhoras e meus senhores, é com maior gosto que presido hoje a inauguração da exposição Europeus, Portugal, a Europa e o Mundo, comissariada pela professora doutora Fernanda Rolo e pelo embaixador Seixas da Costa, e que contou com a colaboração do investigador Pedro Marques Gomes e o empenho do designer Francisco Providência, que é, aliás, o responsável pela imagem da Presidência Europeia, do Conselho da União Europeia e da sua dimensão parlamentar. No quadro da 4ª Presidência Portuguesa, depois das experiências bem-sucedidas de 92, 2000 e 2007, e também no quadro da responsabilidade que está acometida à Assembleia da República de assegurar a dimensão parlamentar da Presidência, surgiu em boa hora a ideia de promover uma exposição que permitisse dar a conhecer, ou por outras palavras, melhor conhecer, a história da construção europeia e, naturalmente, os momentos mais relevantes do percurso de Portugal no projeto europeu, como se menciona algures num destes painéis, percurso esse escrutinado democraticamente, sempre, pelo Parlamento. Não esquecendo, ao mesmo tempo, aqueles que foram os principais rostos deste capítulo da nossa história. Comissariada pela professora doutora Fernanda Rolo, uma académica que dispensa quaisquer apresentações, e pelo embaixador Seixas da Costa, diplomatas com cartas dadas, muito em particular no plano europeu, em que exerceu funções governativas e em que teve grande presença na primeira presidência portuguesa e grandes responsabilidades. Esta exposição percorre o período de 1945 até à atualidade, numa viagem ilustrada às histórias entrecruzadas que nos últimos quase 80 anos, sem quaisquer dúvidas, ajudaram a definir o país que somos hoje. O Portugal democrático, europeu e aberto ao mundo com que sonhou Mário Soares, que surge, como não poderia deixar de ser, em grande destaque no leque das figuras mais emblemáticas de Portugal contemporâneo que nesta exposição se evoca. Provando, aliás, o que tive a oportunidade de afirmar em 2017, no momento em que era conhecida a notícia da sua morte, que a dimensão do seu legado era demasiado grande para não ser lembrada frequentemente. A par dos factos históricos e dos obreiros do projeto europeu a que aludo, esta exposição convida-nos também a refletir sobre as consequências das sucessivas crises que temos atravessado e que atravessamos, da crise financeira e orçamental, à crise institucional, passando pelas crises migratória e climática e, como não poderia deixar de ser, pela crise pandémica provocada pelo Covid-19, sobre as ameaças que pairam sobre as nossas sociedades, sobre os riscos da desintegração, sobre as sombras que se vão fazendo notar um pouco por toda a Europa, no que a democracia ou o Estado de Direito diz respeito, e sobre os muitos e cada vez mais exigentes desafios com que nos deparamos enquanto sociedades, enquanto Estado, enquanto União de Estados soberanos, num mundo progressivamente multipolar e fragmentado. Com esta exposição, que ficará patente neste espaço e através de visita virtual, para além do período da presidência portuguesa, visando alcançar um maior número de destinatários, A Assembleia da República procura ir ao encontro do espírito e da letra dos tratados, contribuindo para um melhor conhecimento sobre o projeto europeu e ativamente para o bom funcionamento da União Europeia, assumindo o seu papel, desta feita através do conhecimento, em prol de uma Europa mais forte, bem comum a todos nós. Uma Europa firme nos seus princípios e valores, o respeito pelos direitos humanos, pela democracia, pelo ambiente. Minhas senhoras e meus senhores, esta exposição conta ainda com um núcleo que deve merecer a nossa particular atenção, sob o título Perspectivas UE.pt, Pensar a Europa. Foi retirado das estantes da Biblioteca Passos Manuel, da Assembleia da República, um conjunto de 273 obras da autoria de deputados que entre 1963 e 2020 escreveram sobre a temática europeia. Um núcleo que nos permite recordar Álvaro Cunhal, António Barbosa de Melo, António Sousa Franco, Francisco Lucas Pires, José Barros Moura, Luís Chá, Mário Soares, Mendes Ferreira, Silva Lopes, Otávio Moreira e a sua visão sobre o processo de integração europeia. Mas, de igual forma, conhecer o pensamento que têm da Europa alguns dos deputados atualmente em funções, como António Gameiro, Constança Urbano de Sousa, Jerónimo de Sousa, José Luís Carneiro, José Manuel Pureza, Pedro Bacelado Vasconcelos, Pedro Delgado Alves ou Sérgio Sousa Pinto. Pensamento, sobretudo, num contexto de crise económica financeira, de crise migratória ou de saída de um Estado-membro, no período compreendido entre 2008 e a atualidade, que reúne 89 das 273 obras selecionadas. Sobre este núcleo, uma saudação muito especial à doutora Paula de Granada, diretora da Biblioteca Passos Manuel da Assembleia da República, que, num espaço de tempo muito curto, conseguiu reunir este enorme acervo que muitos de nós desconhecíamos, por completo, na sua dimensão e diversidade de termos, temas. Antes de terminar, uma palavra de apreço também à doutora Maria Teresa Paulo, a quem agradeço o trabalho que tem vindo a desenvolver desde há muito, em estreita articulação com o meu gabinete e os serviços da Assembleia da República, na coordenação da dimensão parlamentar da presidência portuguesa, no quadro da qual se organizou a exposição que hoje e agora inauguramos, e na sua pessoa a todos os envolvidos. Muito obrigado pela vossa atenção.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Senhores Deputados, Presidentes de Comissões, cara Fernanda Rolo, eu devo dizer que quando tive o gosto e a honra de ser convidado para o início desta aventura, fiquei um pouco surpreendido, mas também fiquei altamente honrado. E na altura pensei, eu não sou historiador, eu sou apenas um prático das questões diplomáticas e em particular das questões ligadas à União Europeia, e portanto tive logo a reação, como se lembrarão, quer o Dr. Rui Costa, quer o Dr. José Manuel Araújo, dizer: eu preciso ao meu lado de alguém que saiba disto a sério e que tenha sobre isto uma dimensão histórica a sério. E mais do que isso, alguém com quem eu aprendi muitas coisas, em particular sobre aquilo que é o Portugal na Europa antes de estarmos na Europa, e era a professora Fernanda Rolo. E, portanto, ela é a alma mater desta exposição. É importante dizê-lo. Com o trabalho do Dr. Pedro Gomes, que ela própria sugeriu para isto, e acho que o resultado está aqui à vista. É um trabalho que o gabinete de Francisco Providência organizou numa ligação, por vezes teve que ser um pouco à distância, só uma reunião de natureza presencial, o resto foi todo nesta tragédia que são os Zooms em que todos vivemos hoje. O que tornou mais difícil, às vezes, o conseguir encontrar o modelo certo para esta exposição. Esta exposição representa, a meu ver, e eu acho que há aqui uma parte que é menor, naturalmente, mas que tem o seu significado, aquilo que é a ideia da Europa em Portugal antes e depois de abril de 74. E eu digo antes e depois porque ser a favor da Europa antes de abril de 74 é ter uma perspectiva para Portugal sobre o mundo muito interessante, porque é mais fácil ser a favor da Europa pós 25 de abril de 74. É mais lógico relativamente àquilo que é o destino que Portugal teve e à circunstância de ter sido tomada uma decisão, que eu acho que é a mais importante decisão em matéria de política externa que Portugal tomou ao longo do século XX, que é a decisão de aderir às comunidades europeias. Mas estar aqui antes disso, com algumas ideias europeias, e aí devo dizer que dentro do nosso Ministério houve pessoas que tiveram uma leitura cedo da importância que havia de estarmos ligados ao processo de integração europeia, que era também ele uma leitura de estarmos ligados ao mundo multilateral, e que no fundo também era a ideia de que a liberdade e uma certa imagem e uma certa maneira de Portugal estar no mundo passava por ali, foi importante. Eu tenho o privilégio, e tenho quase a certeza de ser o único neste espaço, ter sido alguém que esteve aqui numa bancada, trazido por um tio meu, deputado à União Nacional, e assisti ao discurso de João Pedro Pinto Leite, o discurso sobre a Europa, altamente polémico, passado aqui na sala de sessões, num discurso em que ele foi contraditado por outros deputados. E lembro-me que na altura, e agora vou dizer isto, eu não era muito europeísta. Depois até cheguei, eu diria mesmo que depois cheguei a ser menos europeísta do que isso. O soberanismo fazia parte de uma certa leitura que alguma ideologia, alguma da qual comunguei com o Sr. Presidente da Assembleia, tinha por essa altura. O europeísmo a mim veio-me pela razão. E veio-me pela noção de que este era o futuro e de que o europeísmo é um bocadinho... A Europa é um pouco o outro nome da nossa liberdade. E isso foi algo que eu aprendi com o tempo. E está aqui a senhora representante da Comissão Europeia, que sabe isso tão bem ou melhor que eu, e que tem trabalhado nesse sentido, na promoção da ideia europeia, que é uma tarefa nunca concluída. E por isto esta exposição tem essa importância também. Promover a Europa, promover os valores da Europa, promover a importância dos valores da Europa na própria imagem, na própria mensagem de Portugal no mundo, do seu papel no mundo, é uma tarefa de todos os dias e é uma tarefa para todos nós. Eu recordo-me, e Dr. Capoulas Santos recordar-se-á dessa altura bem, dos primeiros tempos em que, nos 5 anos e pouco que estive no governo, havia aqui debates, nomeadamente na Comissão dos Assuntos Europeus, sobre a questão europeia, e em que os debates, eu diria que não eram muito profundos, eram muito sobre a espuma dos dias e alguns deles ligados até, como sempre acontece em muitos debates na ordem externa, ligados à conjuntura nacional. E de repente assisti àquilo que foi a densificação da própria massa crítica que se foi criando dentro da Assembleia da República relativamente às questões europeias para um aspecto da maior importância, e agora vou ser politicamente incorreto, que é para não deixar os governos andar à solta totalmente na Europa. Porque, na realidade, houve momentos em que os governos, pura e simplesmente, Capoulas Santos sabe isso tão bem como eu, o Sérgio Sousa Pinto também, viviam um pouco à luz daquilo que decidiam, mas sem uma accountability, sem uma responsabilização parlamentar. Essa responsabilização parlamentar começou a densificar-se, e está aqui, em vários aspectos, e começou a densificar-se com os tratados europeus, e começou a densificar-se com alguns grandes debates europeus, e a criar, dentro desta casa, uma consciência da importância de acompanhar o processo europeu, na relação com o Parlamento Europeu. Mas também nós não somos um regime em que os governos estão completamente determinados ao nível das suas políticas públicas na Europa por aquilo que a Assembleia define, mas vivem sob esse escrutínio e têm a obrigação desse escrutínio. E esta casa cresceu imenso nesse aspecto. Isto nota-se, e nota-se na produção, os tais livros que ali estão. É algo que mostra a importância que teve essa reflexão, que, como digo, começa até um pouco antes do 25 de Abril e que depois se densifica, e tivemos gente de todos os lados, de todos os setores, até alguns de setores, como o Sr. Presidente referiu, que tinham uma ideia crítica sobre a questão europeia e que tinham uma outra leitura sobre a questão europeia, que tem toda a legitimidade no quadro da ação parlamentar e cuja diversidade também nos ajudou a todos a crescer na questão, no debate sobre a Europa neste país, que continua e deve continuar. Há aqui uma figura presente um pouco através de tudo isto, que está ali a sair de um avião, e que eu ligo sempre à Europa, e que se chama Mário Soares. São pessoas que têm, num determinado momento, uma premonição relativamente àquilo que era a base do nosso futuro. Teve ao seu lado pessoas como José Medeiros Ferreira e a importância do lançamento desse debate, mas também figuras como Francisco Sá Carneiro tiveram e deram mensagens nesse sentido que ajudaram a criar aquilo que foi, eu diria, a dinâmica central que nos coloca dentro da Europa e que nos leva ao caminho europeu com vários tempos e com várias dimensões. E mais do que isso, quase sempre, e isso orgulho muito de pertencer ao Ministério dos Negócios Estrangeiros nesse aspecto, com uma liderança em termos de administração pública muito responsável, nomeadamente no exercício das presidências portuguesas, como está, aliás, a acontecer neste momento sob a orientação da Sra. Secretária de Estado e do Sr. Ministro Augusto Santos Silva. São momentos importantes, são momentos de dignificação do papel nacional. Nós vemos o papel que o Primeiro-Ministro português tem hoje no quadro europeu e a importância que isso tem. Isso faz parte da imagem da dignificação do país. O que está aqui é exatamente esse esforço. O que está aqui é exatamente a mostra daquilo que foi o nosso percurso, que é um percurso não acabado, é um percurso permanente e, em particular, eu diria, a necessidade de um proselitismo relativamente à questão europeia. E para utilizar quase uma expressão de Jacques Delors, o custo da não-Europa, para um país como o nosso, seria um custo altamente elevado. Nós temos que trabalhar a questão europeia ao longo dos tempos. O Sr. Presidente referiu bem como a União Europeia nos acompanha também nos vários momentos, nas crises por que passamos, crises internas, crises internacionais, crises da dívida, tudo isto está ligado a este tempo europeu. E a Europa não pode ser uma espécie de bode expiatório daquilo que são as insuficiências nacionais. A Europa tem que ser explicada aos cidadãos como um valor acrescentado à sua própria cidadania, que não rapta a soberania nacional, contrariamente ao mito de alguns, e que nos traz uma cidadania acrescida e vantagens espantosas, fantásticas, em particular no choque de modernidade que provocou neste país, e que está um pouco por toda a parte, está nas ruas, está nos bolsos de alguns, mas está essencialmente na mentalidade das pessoas. Nós rompemos com a entrada na Europa e com a participação na Europa e com o empenhamento na Europa aqui uma grande barreira que existia. E, portanto, é isso que esta exposição representa. Agradeço muito mais uma vez ao Sr. Presidente o convite que nos fez a mim e à professora Fernanda Rolo, que é, como volto a dizer, a alma mater desta exposição, para organizarmos isto. Foi pena que o não o pudéssemos fazer de uma forma mais vivida e com outra dimensão, mas é a vida que temos e a Europa também nos ajuda a viver este momento complexo que atravessamos. Já agora eu gostava de terminar, tal como o Sr. Presidente começou, deixando uma palavra a um amigo comum, Dr. Jorge Coelho, que ontem se foi e que foi uma figura importante nesta casa e para a democracia portuguesa que esta casa representa. Muito obrigado.